Salve, salve, galerinha. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do PsyTalks, a quarta delas. Hoje nós temos aqui a Ivete Sangalo, mais concorrida que a Ivete Sangalo na Rede Globo. Eu queria dizer para vocês muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e por todas as mensagens que vocês vêm mandando para a gente aqui no nosso inbox durante a semana, para o pessoal que escuta no Spotify, na Apple, no SoundCloud, em todas as nossas redes. Tem sido muito bacana poder trazer aqui um pouquinho para vocês do nosso cotidiano, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do ser humano que nós todos artistas somos aqui. E nas próximas edições do programa, a gente vai estar trazendo algumas novidades que a gente está preparando. E hoje, finalmente, finalmente, faz 3 edições que eu queria que ela tivesse aqui. Então, boa tarde, minha querida amiga, irmã. Estamos ao vivo.
Ei, querido, boa tarde. E galera que está assistindo a gente.
Então é isso daí, galerinha. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou começar aqui hoje sem enrolação. Vamos, que senão daqui a pouco a gente tá aqui nem com o Fábio. Semana passada, 2 horas, a mãe tá com a janta pronta, tá chamando e a gente tá aqui conversando ainda.
É, Belinha não espera, com
É, a
certeza.
Belinha não espera, verdade. Daqui a pouco o Gustavo entra surtado aí no quarto aí. Mas é o seguinte, primeiro de tudo, a Tata Altruísmo todos vocês conhecem. Hoje é o dia da gente conhecer um pouquinho a senhorita Tamara Cruz. Vamos saber aqui todas as curiosidades dela. Eu queria dizer para vocês que quem quiser mandar aí a sua pergunta, vai mandando aqui via chat. Eu prometo que na hora que eu puder e achar que não tem aqui na minha pauta e achar relevante, eu libero aqui a pergunta ao vivo para ela, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, minha amiga, queria que você dissesse aí para nós. Onde você nasceu? Quem que era a Tatazinha quando era pequeno?
Bom, eu sou mineira, nasci em Araxá, interior de Minas. Bom, foi uma infância tranquila, de cidade pequena, sempre brincando na rua, essa coisa que hoje em dia é um pouco mais difícil, né? E sempre fui ligada à música. Meu pai tocava violão, gostava muito de dançar, era bem divertido, assim. Foi uma grande influência. Meu irmão também, cresci escutando ele treinar, tocar bateria em casa, tocava em bandas e tudo. Então foi uma infância assim bem ligada à música, à natureza. Tive bastante influência positiva nesse quesito assim. Mas vivi em Araxá até os 22 anos, na verdade. Foi quando eu fui para Brasília.
Até a semana passada, então.
Essa. Bom, faz uns bons anos assim,
Imagina sua mãe com seu irmão baterista em casa, com a filha DJ,
E
com o
meu pai louco
marido
para
no
dançar.
violão. Jesus amado, devia ser uma festa em
Exatamente.
casa, hein? Meu Deus do
É.
céu,
Tanto que
cara.
não surpreendeu ela quando eu disse que queria ser DJ. Ela, ah, tá, foi tipo normal assim. Foi uma surpresa.
Não teve o choque,
Mas
não, minha filha. Vai ser dentista, vai ser psicóloga, advogada, sei lá, eu.
não, acho que ela já tinha tentado isso com meu irmão e pensou, não vou insistir, sabe?
Justíssimo.
É, com certeza. Mas assim, quando a gente é criança, a gente não imagina o que a gente vai ser. A gente tem assim um monte de sonhos, né? Como
Qual que era seu sonho? Vai
qualquer
dizer que você queria
criança.
ser bombeira que nem o Gustavo, né? Porque essa daí tá na minha cabeça até agora.
Não, eu queria ser veterinária, médica, aí astronauta e depois cantora. Ah,
Ah,
ensaiava,
tá tudo
achava que ia
ali,
ser
né? Tá tudo
cantora, é
conectado ali,
tudo conectado. Não, mas
né?
tinha. Isso eu passei um bom tempo acreditando mesmo que conseguiria ser cantora. E ficava ensaiando e cantando. Mas assim, ainda bem que não insisti muito.
Poxa vida, eu daria qualquer
Não
coisa para
canto
ver você
bem.
cantando ao vivo aqui pra gente.
Depois eu mando um vídeo dos,
Pô, por
assim,
favor.
pode deixar.
Quantos anos você tinha quando você começou? E por favor, me ajuda numa ordem cronológica aqui, porque toda vez que a gente vai ter as conversas aqui, eu ando conversando só com os macacos velhos, daí eu preciso fazer conta demais aqui. Quantos anos você tinha quando você teve o primeiro contato com música eletrônica? Como é que foi? Conta pra gente.
Bom, assim, na infância mesmo, eu gostava muito do que tinha na época, que era dance, que tocava no rádio, aquela influência assim dos anos 80 que passaram para os anos 90, né? E a minha mãe, ela comprou um gravador que é assim, uau, foi o auge desses que tinha dois tapes. Então eu tentava gravar do rádio as músicas sem a voz do locutor e sem intervalo. Tentava fazer um mix ali já com 8 anos de idade, que era bem difícil, né? Chegava o final da música e aparecia a voz. Esse é o som. Era muito, muito engraçado.
É, pra galera,
Então.
desculpa te interromper, pra galera que é mais nova, que por exemplo, que vê a Jovem Pan hoje, que eles se orgulham em fazer, ah, 1 hora de música sem intervalo, e isso na nossa época não existia, galera,
Era
parecia
impossível.
o Milton Neves falando, era só propaganda e coisa arada pra galera não ripar as músicas.
Não, e assim, era importante para eles, né? Eles tinham
Era
essa
importante.
presença. E ali eu já tinha esse ensaio sem saber exatamente o que eu estava fazendo, era uma diversão. Mas era já a música eletrônica, o que eu me identificava, gostava muito. Não vou me lembrar de nomes exatamente agora, mas
Você gostava do Modern Talking, dessas coisas, vai.
não sei se mandei tal, mas eu me lembro disso também.
Ai, ai.
Ah, é, não eram músicas de criança, com certeza. Mas dali eu já tive esse interesse e tudo, aí fui crescendo, fazendo as coisas, estudando e tudo. Mas eu lembro que com 18 anos, 18 para 19, eu decidi que queria ser DJ, assim, foi uma coisa muito rápida na minha vida, porque eu me lembro que é como se eu me sentisse escolhida pela música, assim, porque tudo apareceu. Não teve uma pessoa que me apresentou, não foi uma coisa assim, não foi um membro da minha família. Eu simplesmente escutei algumas músicas e fui me identificando, fui procurando conhecer mais, até que eu caí num goa trance, assim. Comecei a ouvir aquela música e, nossa, gostei muito disso. Aí a maior parte dos meus amigos na época falaram: música de louco, né? Não
Até
tem
hoje,
ninguém
né?
cantando.
Se até hoje fala, imagina antigamente.
Exatamente. Mas desde então, muito ligada à música, eu comecei no vinil. Na época era um house soulful, assim, de São Francisco, não era nada próximo disso, um techno. Mas foi ali que eu comecei as técnicas, né? A começar a conhecer o que é a mixagem, toda essa bagagem foi no vinil. Eu passei para CD no Psytrance mesmo. Mas ali era só uma aprendizagem, porque eu não cheguei a fazer sets e me apresentar com essa linha de som. Eu já fui direto para o Psytrance, que é o que eu me identificava. Tanto que eu fui julgada muito na época, porque alguns DJs que me viram ali treinando no vinil achavam que aquilo era a minha vida, que eu ia tocar técnico, que ia ser a melhor coisa da minha vida. Então rolou
Era
assim,
muito
quase
forte,
uma.
né? Era muito
É.
forte naquela época, muito forte.
Muito forte. Então, assim, houve esse julgamento de que, nossa, você vai tocar Psytrance, nossa, tem tudo para tocar techno, vai firme e tudo, mas era uma música que me identificava. Tanto que, ainda bem, porque tudo na minha vida é ligado ao Psytrance, né? O Gustavo, a minha filha, os lugares que eu conheci no mundo, tudo, tudo, tudo na minha vida veio através da música, sabe? Então, a gente realmente tem que acreditar no que a gente sente, a intuição, o nosso amor. Tá nisso, né? Tipo, eu me conectei e aquilo era sagrado para mim, sabe? E tudo foi acontecendo, foi muito rápido. Eu lembro que foi no ano que meu pai faleceu, em 2001. que eu senti forte, assim, que eu deveria buscar aquilo que eu queria e que me fazia mover, esse meu sonho, sabe? Então, eu entrei mesmo de cabeça, sem expectativas nenhuma, só fui me doando. Começo de carreira é muito complicado, todo mundo sabe,
Meu
não é
Deus do céu.
fácil. E sendo mulher, então você tem um pouco mais de segurança na época, né? A gente está falando de 2002, 2003. Mas mesmo assim, tudo fluiu muito positivamente, sabe?
E você, quando você começou a tocar, você treinava no tecno e tudo mais? Eu fui bem parecido também. E daí, quando apareceu a oportunidade para você de se apresentar em festas realmente assim, já foi diretamente já nas festas trance já.
Já. É, na época no que tinha, né, de eventos, assim, eu tinha uma amiga que era produtora de eventos ali da cidade, então ela me deu muita oportunidade na época de me apresentar nas festas dela, e dali foi, né, foi acontecendo de ir para outros eventos. Mas não eram, assim, eventos só de psytrance. Você tá tocando no evento da cidade, você sabe, é a festa,
Sim.
festa brega, festa... é, todo tipo de evento, né? Mas era ali que as pessoas tinham contato com a música, que elas começaram a ouvir, e a cena foi crescendo, foi acompanhando, assim.
Que legal, que legal. Então, por exemplo, assim, pá, você já me lascou a vida, você já me cortou umas cinco perguntas aqui, porque você caiu de cabeça no trance aqui e o trance te escolheu, beleza. Não, não
É,
consigo ver.
é o que eu sinto, assim, eu acho que a música tem esse poder mesmo, né? É, de tocar e as pessoas e você sentir que você faz com isso, né?
E depois, com quantos anos você foi pro seu primeiro festival? Foi logo na sequência?
Bom, foram festivais menores, assim, em
É, mas
Minas
eu pergunto
mesmo.
pelo seguinte, né? Porque assim, tem muita gente hoje em dia que o cara, ele conhece o, vamos dizer assim, ele conhece o Psytrance. Mas a partir do momento que ele conhece a cultura trance por trás, as coisas se
Exatamente.
transformam na vida dele completamente.
É
Daí é uma
isso.
outra visão. Então minha pergunta, eu vou refazer minha pergunta. Quando a cultura trance entrou na sua vida, assim, tipo, quando ela entrou e você viu, não, é isso aqui mesmo e é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida, com certeza.
É exatamente em festivais. Isso
Sim,
aí, sem dúvida,
geralmente
porque
é
o
em festival.
que você consegue vivenciar, né?
Sim.
Tudo isso que acompanha a música, a filosofia, né, de todo mundo estar tá junto naquele ambiente, todo mundo, essa igualdade, tudo isso é brilhante e faz parte até da escolha do meu nome, inclusive, porque é um momento que você fala que, nossa, isso existe mesmo, sabe? E o festival, ele traz essa vivência, né, que a gente está falando, que marca as pessoas.
É uma escola, né?
Dali é uma escola, com certeza. Dali você sabe que é transformado. Você sabe, você pode ter uma experiência um pouco difícil no primeiro momento, né, que não está acostumado, mas é muito enriquecedor, assim. Eu acho válido todo mundo ter essa experiência. Se quer trabalhar com a música, para conseguir de fato absorver, né, todo esse conteúdo que tem, além da música, as vivências e tudo do festival.
Dentre essas milhares de coisas que eu e você que vivemos isso dia e noite e que já faz parte da nossa vida isso e a gente não consegue ver a nossa vida acontecer de outra forma, de todos os valores que você viu e absorveu da cultura trance, qual é o que você acha que é mais relevante que você levou para sua vida?
Ah, eu acho que a empatia mesmo que tem, sabe? Dentro, né? De você estar do lado de alguém que, de repente, hoje em dia isso não é possível, mas te oferece uma água se você está passando bem, essa importância que tem um com o outro, né? Eu acho isso muito importante,
O não ver a
sabe?
diferença de quem está do seu lado. Você não sabe se o cara é um
Exatamente, sem
dentista, um
julgamento,
médico, um
sabe?
astronauta, um. Não interessa.
Exatamente.
Né?
Exatamente esse ponto. Sem julgamentos, todo mundo tá ali querendo viver isso, sabe? Música, ser feliz, ter bons pensamentos, você fica ali trabalhando ser uma pessoa melhor, né?
É, com certeza. Eu acho que. Eu não tinha parado para pensar nesse lado, mas se eu pudesse escolher um deles, eu acho que esse também é o que eu mais gosto. Principalmente hoje que a gente vive. É engraçado até dizer, né? Esses dias atrás a gente entrou num papo lá, acho que foi na casa da minha sogra, sobre racismo e esse tipo de coisa. E para mim, por exemplo, pessoalmente falando, chega a
Exatamente.
ser difícil até opinar. Porque eu não tenho nada, não consigo nem ver o ruim para conseguir opinar hoje em dia, sabe? Sabe quando você não consegue enxergar o ruim? Você sabe que ele existe, mas para nós não existe. Para nós não interessa se o cara é preto, é branco, não interessa. Ele é como nós. Somos todos seres humanos, temos o mesmo direito e estamos aqui juntos. Então eu acho que, com certeza, esse seria. Eu acho que esse valor hoje em dia salvaria muita gente na humanidade, com certeza. Principalmente em tudo isso que a gente está vendo, o que está acontecendo agora ao redor do mundo, né? É uma coisa maluca que nós, em pleno século XXI, ainda esteja lidando com um negócio chamado racismo, por exemplo. É uma coisa
E ele
absurda
é
na minha concepção.
estrutural, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada mesmo na gente. Nós
Com
somos
certeza.
privilegiados, então é difícil dizer, igual você está falando, de não ter essa, né, de não sentir esse lado ruim. É até um ponto que a gente tem que falar mesmo, sabe? Eu queria ver mais mulheres negras na cena, mais mulheres negras tocando, sabe? E eu acho isso importante mesmo da gente levantar.
Já é muito difícil a gente ver mulher, né, meu? Já é muito difícil, assim, é.
É, eu
Aqui no
acho que
Brasil é
tem
um pouquinho.
bastante.
É, aqui no Brasil, eu ia dizer, aqui
Tem
no Brasil
bastante mulheres tocando.
tem bastante mesmo, assim.
É.
E você,
Tem
eu
porque.
queria que você mostrasse, você, essa visão só você tem, eu não tenho com certeza. É, como você, como mulher, você vive hoje em dia, embora nós tenhamos bastante mulheres tocando na cena. É um universo masculino, isso a gente não tem como fugir ainda. A proporção ainda é muito grande de homem. É muito grande. Eu queria que você contasse
São
pra
tantos
gente.
setores, né, que
Nossa.
são dominados por homens ainda.
Eu queria que você contasse pra gente como você, mulher, como você se sente, como você lida com isso no dia a dia, qual é o seu conselho para as meninas, enfim, qual é a visão de uma mulher que chegou aonde você chegou e. Eu sei que dentro de você não existe essa enxergar essa diferença que entre o homem e a mulher que tá lá em cima, mas você é mulher, você encara certas coisas que nós não encaramos.
É, não foi assim desde o início, né? Falando do início da carreira até os dias atuais. Não é fácil. Sofri mais no início, assim, essa coisa do sexismo, um pouco de machismo, mas isso foi se dissolvendo, sabe? Eu tive muita sorte, né? Eu fui muito acolhida, assim, porque, igual eu falei, o Psytrance é diferente, né? É uma cena que as pessoas se acolhem, né? Artistas de vários gêneros, tanto da criação, da decoração, todo mundo é artista, está junto. E um depende do outro, não é só o DJ, né? Se você for ver um evento, é produzido por tantas pessoas.
É um organismo.
Mas quando eu comecei a fazer turnê internacional, que eu falei, nossa, agora eu quero ver como que é, né? Como que é tocar fora? Nossa, como eu fui tão bem acolhida, principalmente nos festivais de todos os lugares do mundo. É muito respeito, os horários que eu tocava, tudo tinha essa igualdade, sabe? Eu não sentia assim ao longo dos anos isso na pele, sabe? Essa coisa de homem e mulher, não senti assim. Mas eu sei que é uma coisa que a gente continua e tem que trabalhar, né?
É.
Essa coisa, principalmente sobre cachês de homem, cachê. Ainda tem um artista outro que ficaria um pouco incomodado de saber que mulher ganha muito mais, que tem essa coisa ainda, sabe? Mas a gente, nossa, conquistou muito espaço, assim, por dizer, porque não se compara com 20 anos atrás, não se compara, assim,
É,
né?
eu particularmente eu tenho que dizer que eu fico. Eu não sou daquele tipo de promotor que, por exemplo, caça, e eu sei que existe alguns que caçam as mulheres porque elas vendem mais ou coisas do tipo, longe disso, mas eu fico extremamente feliz quando eu tenho, porque eu tenho muitas amigas aqui nesse meio, assim como você, quando elas estão na nossa festa, quando elas estão no nosso meio, principalmente, porque eu acho que dá o brilho. E encoraja muitas das outras que estão na pista e acha que ah, é
Exatamente.
só porque é mulher, é difícil, mulher nasceu para ser dona de
Não.
casa. Galera, nós estamos no século XXI. Hoje em
De
dia,
jeito nenhum.
cada um escolhe exatamente o que quer, né? Eu acho que uma
Mulher tem que estar
coisa.
onde ela quiser,
Exatamente, isso que eu
né?
ia dizer agora. Uma coisa que eu ia
Não
dizer era que a mulher tem
existe
que estar
isso é
onde ela
coisa de
quiser.
mulher, isso é coisa de homem, com certeza não. Isso
Com certeza
não, não
mesmo.
é mais, não cabe mais em lugar nenhum esse pensamento.
Mas você é mamãe e a vida da mamãe com o bebê daí é outra balança. Nós homens somos
É.
pé de valsa nessa hora aí. Por
É
mais que a gente se
verdade.
esforce, não adianta. O bebê e a mamãe é a conexão. Conta pra gente como é que foi depois da chegada da Belinha. É, como foi essa transformação da Tata para mamãe? Como foi a transformação da rotina?
A rotina muda muito, né? Mas só
Só para melhor.
para coisas boas, é exatamente, só para melhor. A Belinha é um presente, assim, né, de Deus na minha vida. É uma menina muito doce, é uma menina que já veio, é uma geração, igual o Coupe, você sabe, é uma geração conectada com a natureza, é incrível. Ela abraça e beija árvores. A gente nunca falou, ah, beija a árvore, ah, dá um beijinho. Ela já chega fazendo isso. Ela beija flores. Ela ama animais. A gente chega na praia, ela chega com o olho fechado, com a mão para o céu. Ela tem 1 ano e 4 meses, assim. É uma criança muito linda, sabe?
Eles estão extremamente conectados com o universo, eu tenho certeza
Com o
disso.
universo. E dá uma esperança de que realmente é uma geração que pode mudar muita coisa, sabe? Da visão. E cabe a nós, pais, ensinar exatamente esse caminho, o caminho do amor, o caminho de fazer o certo, que é exatamente estar conectado com o planeta, com a natureza, fazer boas escolhas, sabe? Hoje em dia é essa a escolha certa,
Com certeza,
de
ensinar os
você ensinar
valores
esse caminho.
certos, né? Eu acho que, por exemplo,
Exatamente.
quando eu encorajo muitos dos pais a levarem os seus filhos no festival,
Nos festivais.
não é para levar o filho no festival para enfiar ele nas costas para ir lá na frente da caixa. Longe disso, é para realmente ter essa conexão
De
com
ter
as
essa
pequenas
conexão.
coisas que nos rodeiam todos os dias e que muitas vezes no cotidiano a gente deixa ela passar, ela deixa ela ir embora. Então, por exemplo, hoje o Cobb dorme e acorda com a girafa, com os dinossauros, com o
É.
leão, na mão, para baixo e para cima. A vida dele é a girafa. E hoje em dia eu vejo quão importante são, quão pequeno a gente é comparado, por exemplo, com o que os adultos fazem hoje em dia e quão grande é o universo deles. E que eu
É,
gostaria de estar lá
exatamente.
dentro do universo deles. É, todos
É.
nós gostaríamos de estar, eu acho, né? Eu acredito. E o festival, eu acho que ele ensina muito disso para quem quer aprender, com certeza. Dos
É
valores
a
da natureza,
liberdade, né?
dos valores da alimentação, dos valores das relações interpessoais, né? E eu acredito também piamente que essa geração que está vindo aí, eles têm a capacidade de mudar o mundo mais do que nós tivemos. Que
Exatamente.
a nossa
E
geração
tá na
passou por
nossa
uma
mão
barreira
mostrar o
muito
caminho.
grande, né? A nossa geração, principalmente quando a gente era adolescente, que a gente tem praticamente a mesma idade, a gente passou por uma coisa muito estranha no mundo. Foi a revolução de açúcar, foi a
É,
revolução de
exato.
internet.
São muitas transições, né, que a gente passou, de
Exato.
eletrônico mesmo. Quem diria que a
Nossa
gente
Senhora.
teria smartphone,
Nossa.
sabe? Ninguém imaginava tal coisa, era de filme de ficção mesmo, né?
Exatamente.
Mas
E
ao
hoje em
mesmo tempo a
dia.
gente tem.
E hoje em dia a gente tem esse mundo ao nosso favor com muito mais controle,
É, a
para quem
gente
sabe
tem, na
controlar.
verdade, que limitar esse acesso também às telas. Crianças
Com certeza.
não devem jamais estar perto de telas, sabe?
Com certeza. Concordo plenamente. É uma
Completamente.
coisa que na nossa geração a gente acordava, ia para frente da televisão, a televisão estava ligada, a gente chegava
É.
na casa da nossa avó, estava passando o domingo na TV que ligava às 9 da manhã, ia dormir, a televisão
É, e
desligava,
a avó assistindo
e a
Silvio
avó assistindo,
Santos.
Gugu, e aí vai. Não que
Gugu.
eu tô sentando pedra nos caras, mas
É, mas
ela
era
entrava na
gostoso
mente,
isso.
né, cara? Ela fica entrando na
É,
mente da pessoa, pá,
eu
pá, pá,
lembro
pá.
que tinha Globo Rural de manhã, não sei se era no sábado.
Domingo de
Meu
manhã.
pai assistia, eu amava. É, eram coisas que marcaram uma geração, assim,
Sim, ela fez parte
né?
do nosso cotidiano. A gente não tinha YouTube,
É,
a gente não tinha
não.
tablet, a gente não tinha um navegador e muito menos um computador na nossa frente. Fui ver computador, eu tinha 20 anos de
Exatamente.
idade, a gente. Meu Deus do céu.
É, mas são bagagens positivas para a vida,
Com
né? Ter
certeza.
tido essa experiência fora de casa e com quintal, árvores, brincadeiras. Então, hoje em dia, a gente tenta resgatar isso na criação dos nossos filhos, né? Fazendo brincadeiras em casa e tudo. Que isso é muito válido também.
E como é que você pensa? Como é que vai ser? Agora, não, agora nós estamos nessa situação, desculpe a palavra, desgraçada. Mas que por outro lado é iluminada, pois conseguimos estar com os nossos filhos. Não do jeito que a gente queria, passeando e tudo mais, mas pelo menos estamos juntos.
O
Principalmente nessa
caos ele
fase
tem esse
tão
lado,
importante.
né?
É, principalmente nessa fase tão importante dos nossos filhos pequenos. Mas e aí, quando voltar, o que que você pensa? Como é que vai ser? O que que você pensa para Belinha? Como é que você pensa para sua
Bom,
rotina como artista e tudo mais?
a rotina da Belinha, se ela dorme cedo, 8 horas da noite, mas é uma criança que acorda às vezes 5 horas da manhã e vai
Ah,
até
então
oito
é
horas da
igual seu marido,
noite.
então, que manda mensagem para nós às 5 horas
Tem
da
dia
manhã,
que nem
então.
dorme durante o dia, é bem intenso assim. Mas eu acredito que, como eu trabalho nos finais de semana e com voos, né, hoje em dia é bem mais acessível tudo, eu consigo consolidar, né, as duas coisas. E para viagens assim que eu tenho que ficar mais, um pouco mais de tempo, eu sempre penso em levar ela comigo. Com
Faz certo
certeza.
você. Faz certo você.
Então, Belinha vai ser uma frequentadora de festivais, com certeza.
E é
Vai estar
divertido,
comigo.
viu? Eu tive a minha experiência ano passado. O Kobe foi pra Europa pra temporada de festival comigo. É divertido, viu? Não é ruim,
É.
não. Você começa a olhar o festival com outros olhos, por uma outra
Com
ótica.
certeza. É, você escolhe, né, um ambiente para mais calmo, para ficar com a criança.
Com
É,
certeza.
nesses festivais todos a gente vê as crianças muito felizes, tem brincadeiras para elas, tem diversão para todos, né? É, são festivais de cultura alternativa.
Com
Não é
certeza.
só pista de dança, né? Tem muita coisa, então com certeza
Voltando
vai
aqui,
estar
então.
comigo.
Bom, senão daqui a pouco a gente já tá virando programa de pais e filhos aqui. Se deixar, eu vou embora.
É verdade, a gente quando vê já tá aqui trocando figurinhas.
Senão vira programa,
Qual o
daqui a pouco a
desenho
gente.
favorito?
Exatamente, cara.
Não, ainda não tem. Ainda bem.
O Kobe gosta do Bretão. Esse é o.
Bretão.
E o Hakuna Matata. Ele canta até desafinado. Esse ele gosta bastante. Mas vamos lá, eu queria saber de você, da Tata, DJ. Qual foi a primeira festa que você tocou?
Ah, difícil. Porque dizer assim, toquei, eu toquei uma festa
Qual foi a primeira festa que
de
você tocou que você sentiu a
quintal, assim.
pressão?
Ah, assim, uma festa mesmo. Eu lembro. Porque até então tem festas pequenas e vamos pular, assim, uma festa. Talvez um festival que eu toquei em Minas em 2003, Xancar. pequeno, mas foi muito agradável, assim. É...
Nessa época você já
Acho que
estava com o Gustavo, em
sim.
2003, 2004, o Gustavo te conheceu, não?
Não, não, eu e o Gustavo, a gente tá junto desde 2005.
2005, certo.
É.
E dessa época para cá que você começou a tocar, certo? Qual foi a festa para você que foi a mais memorável de todas? Uma que você guarda ali que você fala, putz, a gente tem várias, né? Mas
Ai, irmão, eu sou uma
é
pessoa
difícil.
tão difícil de limitar alguma coisa, de você falar,
É
qual é o seu
difícil.
prato favorito? Eu não
Tá,
consigo
eu
falar uma
não tô te
coisa, porque eu sou um
perguntando.
sertão.
Não vou te perguntar qual que é
Ai.
a favorita, porque eu também não saberia responder. Mas me fala uma
É.
que você lembra que você fala assim,
São.
putz, essa foi demais.
A abertura
Sabia? Por isso que eu tenho até
do
um
Dance
vídeo
Temple
separado.
do Boom Festival. Você estava lá,
Eu
inclusive.
tava lá e eu vou falar para vocês que foi um dos momentos mais
Nossa, foi
reveladores da minha
muito,
vida,
muito,
assim, ó.
muito emocionante.
Eu
Eu
vou até
mesmo não
colocar aqui pra galera
imaginava
ver, ó.
a dimensão que seria, sabe? Eu recebi o e-mail e tudo, e naquele momento eu falei: Meu Deus, é a abertura do Dance Temple do Boom.
Isso era 2014, né?
Isso, aí eu cheguei no festival perto da hora, então eu já cheguei muito, meu Deus, já tá tudo acontecendo. E aí, quando eu fui dar uma volta pela pista para chegar até o palco, que eu vi a dimensão, quando eu subi no palco, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sei descrever assim, palavras, a emoção que eu senti, das pessoas, aquela energia. Sabe, parecia realmente uma troca, assim, uma coisa maravilhosa. Não tive medo, eu fiquei nervosa, assim, porque era muito detalhe, assim, sabe?
Eu vou falar para vocês
Mas.
que eu tava lá na meiuca lá, ó, e aconteceu igualzinho para mim. Eu tinha acabado de chegar no festival e tudo mais, e não só por ser o bom e tudo mais, mas por ver você lá em cima. E foi uma das poucas vezes na minha vida que eu senti o chão tremer de verdade mesmo na pista. Eu acho que esse foi um dos momentos mais especiais assim que eu vi no boom, de todas as vezes que eu fui assim. Foi sinistro. Sinistro, sinistro. Se foi sinistro pra mim, imagine pra você que tava lá em cima.
É, foi incrível.
Muito bom.
E aí, quando começou a intro, as pessoas começaram a gritar. Ai, aquele som. Assim, ficou para sempre gravado na minha memória, com certeza.
Com certeza, foi especialíssimo, especialíssimo mesmo.
Foi. E muito feliz que você estava lá, né,
Meu
irmão?
Deus, esse para mim, olha, eu acho que eu já fui em 4, 5. Esse para mim foi o mais especial, eu acho, porque quando você chega no boom a primeira vez, tipo, a gente já tava acostumado. Eu já tinha 16 anos de festivais e festas por aqui, mas quando você chega no boom e que você vê o tamanho da aura, parece que todo mundo é Dragon Ball naquele negócio. Todo mundo tem a aura em volta, assim.
É verdade.
É um negócio absurdo, saca?
É verdade. E são pessoas do mundo inteiro mesmo, né? Assim, impressionante.
E a vibe do lugar, o quanto as pessoas se conectam, assim,
É.
é uma coisa surreal, principalmente nesse momento da abertura. É uma coisa surreal. O festival inteiro tá ali. Acho que até a tia do pastel tá ali na pista, sabe? Então,
Exatamente.
é quando você dá o liga o carro, e com certeza deve
É
ser uma coisa inimaginável nesse momento. Mas
verdade.
você já rodou já, minha Nossa Senhora. E de todas essas suas rodadas suas, eu sei que você não guarda mágoa de nada na sua vida, mas conta um perrengue pra gente que você já passou e que foi tenso pra você como artista.
Ah, um perrengue que marcou, assim, né?
Isso.
Ah, eu diria que um festival que a gente foi tocar na Grécia, eu não me lembro se foi 2015. Eu não lembro o ano certo, assim. Eu sei que a gente foi tocar e era um lugar bem, assim, bem longe, era uma praia dessas meio paradisíaca, né? Assim. E De repente não tinha voo de volta mais, porque avisaram a gente no celular que houve problema com o pagamento. Eu falei, meu Deus, a gente vai ficar aqui para sempre. Como que eu vou explicar para alguém onde eu tô? Que celular não pega, eu não tenho internet. Como a gente vai se comunicar com alguém e dizer a gente está aqui, precisa ser resgatado, né? Foi um perrengue. A gente não conseguia carro para ir para o festival, para poder comer no festival, porque a pousada que a gente estava, as pessoas só deram quarto, não tinha restaurante.
Meu
Então, assim,
Deus,
foi um desespero. Deixaram a gente assim, a maior parte dos artistas ficaram ali sem saber para onde ir.
Gustavo estava com você
Aí
nessa?
estava, ufa, ainda bem que ele estava comigo.
Ufa,
Mas
ufa.
eu lembro que a gente conseguiu, de alguma forma, um motorista do evento, de alguma forma, a gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ir embora. Tinha outros festivais para tocar ainda. E aí a gente conseguiu ir para o aeroporto, conseguimos voo, mas tudo assim, a gente que teve que resolver, e foi muito complicado.
Meu Deus, foi
Foi
bem
daqueles
parecido. Eu
momentos assim.
contei a du acho que
Porque
é
se.
dois pro Thiago, eu contei, eu passei uma situação igualzinha essa no México, igualzinha, num hotel de beira de estrada que eu não tinha passagem de volta, o cara não pagou o
Exatamente.
hotel, ou não tinha dinheiro, só tinha cartão. Eu passei uma situação igualzinha e eu sei quanto é desesperador.
Exatamente.
Você fala assim, não é que você tá aqui, tipo, na
Exatamente. Você
cidade
está
do
no
lado.
Brasil, você tem, nossa, várias
Exato.
formas de ser acolhido, de conseguir resolver. Agora, você está longe de casa, num lugar que não falava o inglês na pousada, as pessoas não entendiam o que a gente falava. Não tinha
Jesus.
internet para você falar, vou traduzir, fazer alguma coisa. Foi muito, muito desesperador, assim.
Meu Deus do céu, gente. Credo, mãe.
É.
Você já rodou bastante o mundo. Você tem ideia de quantos países você já tocou? Por baixo?
Ah, eu sei que são mais de 30 países, com certeza, mas eu não. Eu preciso fazer essa conta, sabia? Fazer, tipo, separar tudo. Eu já fiz, mas depois fui tocando em outros e já não me lembro mais.
Mas mais de
Porque
30
a
é
gente
um
toca.
numerozinho grande, né?
Porque a gente toca nos mesmos, né? Então aí vai. Então, diferentes foi poucas vezes, assim, mas cheguei a. É um chão. Bastante. Tem lugar que eu. Tem Montenegro, por exemplo, eu já toquei.
Montenegro é perto da
Lugares
Itália,
assim.
certo?
Montenegro é perto da Croácia.
Isso mesmo. Isso mesmo. Que legal. 30 países é um tanto, é mais do que estado no Brasil já.
Eu acho que o Gustavo já tocou em mais de 40 países.
Gustavo é um rapaz rodado, cara carioca, filho de mãe argentina, torcedor do Flamengo. O cara é fera mesmo. Mas vamos lá, queria perguntar para você aqui. A gente teve o Adana passado. Acho que foi a primeira vez que você tocou com o Gustavo, né?
Nossa, e a Belinha tava com a gente, né?
Tava já.
Então foi assim, acho que foi o momento mais especial, assim, para mim, porque a energia que tinha ali no palco, de sentir que a Belinha tava na minha barriga, eu e o Gustavo fazendo pela primeira vez uma apresentação juntos, nossa. Com certeza, sim, tá no livro dos
Ah.
mais memoráveis da vida, sabe? E foi lindo as pessoas, quando eu olhei para frente, toda aquela multidão sorrindo, as pessoas esperando por aquele momento, sabe? É de emocionar, assim.
Eu
Às vezes,
acho que
quando eu
desde
vejo
quando
os
eu era
vídeos.
criança foi a vez que eu chorei mais na minha vida.
Eu quando vejo os vídeos, eu choro até, porque eu acho tão lindo, sabe? Foi uma entrega tão profunda nossa para aquele live, mas tão profunda.
Que legal, meu. Para
Eu
mim,
quero
para
muito que
todos
ela
nós, eu
veja
acho
esse
que
vídeo.
foi também extremamente especial, extremamente especial. Eu acho que tá em um dos A nossa história é curta ali com a Dana, mas se eu pudesse ali, foi um dos highlights que todos nós aqui no Brasil tivemos, porque não foi fácil, né, meu? A gente sofreu um bocado para estar ali em cima do palco e toda essa evolução
É,
depois
com
de tanto
certeza.
tempo. Não que nada surpreende a gente, mas quando uma coisa surpreende é porque vem que nem um soco no estômago, assim, vem que é forte mesmo, sabe? E essa com certeza também tá num dos check aqui para mim, de um dos mais especiais, com toda certeza, meu.
É para mim também. Pode ter certeza que assim é guardado no coração. E a Belinha vai assistir esses vídeos e, nossa, imagina, tanto que ela vai ficar feliz de saber que estava ali.
Daqui a pouco nós vamos ter que estar correndo atrás deles dentro do festival, né? E não é fácil, não.
Exatamente.
Pode ter umas pernas compridas que eu tô até com medo até. Mas vamos nessa. Faz parte.
É, a Belinha corre também, viu? Meu Deus.
Puxa vida, meu Deus, a gente vai
Mas você
ficando
sabe
velho, a gente
que
sente.
depois do Adana, eu tava 3 meses de gravidez, eu ainda fiz uma turnê para Austrália, sozinha. Eu fui pro Rainbow e toquei num festival muito especial também na Nova Zelândia, Luminate, que é um festival que autossustentável e tudo, que não tem nenhum tipo de plástico, nada. É, você tem que levar o seu copo, o prato. Eles não vendem bebida alcoólica. É muito legal.
Pura
Muito
vibe.
especial. Pura vibe. E eles
Que
tomam cacau para ficar acordado e com energia. Então, eles tomam muito cacau e ficam dançando, dançando. É uma vibe assim.
é de
Muito
bull
legal.
natural.
É, exatamente.
É de bull sabor Nescau.
É, eu me lembro que uma garota linda chegou e falou: Nossa, estou esperando você tocar, já tomei 3 copos de cacau. Eu, olha, muito bom. Só
Eu
para me ver
fico
tocar.
imaginando isso, meu Deus do céu. Ai, ai.
Muito legal.
E a Belinha veio 8 meses, 7 meses depois da Belinha, a gente teve aí um momento que a gente teve que se trancar dentro de casa.
É, exatamente.
Eu acho que todos nós aprendemos muita coisa nesse tempo. E eu queria saber para você, o que foi a coisa que você não que mais aprendeu, porque a vida para nós, principalmente depois de pai, é um aprendizado todos os dias. Mas
É, eles que nos ensinam, né, os filhos,
exato. E
mais do que a gente ensina.
o que que essa pandemia trouxe para você que você sente que foi alguma coisa positiva?
Positiva foi essa convivência integral com a minha filha, né? 100% em casa. Porque se eu tivesse tendo que estar em turnês e tudo, eu teria que estar constantemente também no estúdio, né? Produzindo mais e tudo. Não que eu não esteja, mas agora com um pouco mais de folga, com certeza. Mas, assim, para mim, que foi mais valioso foi estar com ela 100%, né? E aprender, assim, a gente, sobre tudo isso que está acontecendo, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é como a gente vive a vida, né? O que que de fato tem valor para você? A sua vida, a sua saúde, né? Isso que é importante mesmo. Para você continuar fazendo todas as outras coisas, você tem que estar inteiro. Né? Então as pessoas têm que se cuidar mesmo, a gente tem que levar isso muito a sério para poder vencer, querendo ou não, é uma coisa. A gente está vivendo uma guerra invisível, né? Não deixa de ser.
Totalmente. Eu diria que totalmente invisível.
O inimigo é invisível, mas ele está aí, né? Está levando entes queridos, pessoas. Estão sofrendo com isso, né? Então, a gente tem que pensar no próximo mais do que nunca, sabe? Tem muita coisa acontecendo, tem muitas pessoas precisando de pessoas. Então, é um momento que a gente tem que ter mais ainda essa inclinação, né? De ajudar. E só de você estar na sua casa, já está ajudando alguém, sabe?
Com
Não pode
certeza.
se expor, é muito sério mesmo.
É muito, é
Certeza.
seríssimo.
E
E
assim,
qual que é a
a
sua visão,
gente.
por exemplo, agora, para quando a gente voltar, que eu não sei se vai ser amanhã ou se vai ser depois de amanhã, mas o que que você, como artista e você como ser humano, o que que você gostaria que as pessoas, o que que você gostaria que a humanidade mudasse, que aprendesse e que pudesse levar adiante depois dessa pandemia?
Exatamente isso, a valorizar as relações humanas, né? Isso é muito importante. A se cuidarem mais, a pensarem um pouco mais do impacto que a gente está causando nesse planeta, né? De várias formas. A gente tem que pensar nisso mesmo, no consumo. E assim, a gente vai dançar de novo, a gente vai estar junto de novo. Isso é um fato. A gente vai passar por isso, né? Mas tem que ficar esse aprendizado. A gente tem que saber o que que a gente está causando, o que que a gente está fazendo, sabe?
Com certeza.
Para quando a gente estiver junto, a gente ter uma estrutura melhor, né? Eu falo dentro de nós, né? Toda
Como
essa.
ser humano,
Esse
né?
olhar para dentro agora, sabe?
É, eu
Não tem
acho que
nada fora, né? É tudo dentro mesmo.
acima de tudo isso, não só as dificuldades financeiras, mas esse momento de dar um pause em tudo do que nessa correria que a gente tem do dia a dia mostra pra gente quão frágeis, primeiro de tudo, nós somos perante a uma natureza
Exatamente.
gigante e quais são os nossos verdadeiros valores. Quais são os
É
valores que
exatamente esse ponto
tomavam conta da nossa
falei.
vida e que hoje em dia, quando a gente coloca na balança, a gente vê que eles não eram tão importantes assim. O que a gente comprava, o que a gente vivia, o que a gente
Exatamente.
pensava, o que a gente fazia. E eu acho que
É
essa é uma
exatamente
coisa para colocar na balança, né?
não está nas coisas, né?
Exato.
Está
Exato.
nas pessoas, está no que a gente tem para si e para o outro, né? É exatamente esse ponto.
Eu também. Eu espero que isso
Toque
seja
as pessoas.
um recado para todo mundo, assim, internamente falando, para que, por mais que a gente tivesse uma coisa um pouco balanceada já durante um tempo, já dentro da nossa cena, que ela se conecte ainda mais. Que eu acho que se cada um conseguisse se conectar um pouco melhor com os seus próprios valores, isso ajuda todo mundo que está ali ao nosso redor e em diversos setores, seja o financeiro, seja nas tratativas interpessoais, nas tratativas espirituais que a gente tem. Eu acho que tudo isso veio para engrandecer a gente como ser humano e que essa grandeza tomara que ela passe adiante para os nossos filhos, para o
Exatamente.
nosso
São
próprio.
tempos de olhar para dentro, né?
Sim,
As
completamente.
pessoas, a gente se encontra sozinho, realmente não pode encontrar as pessoas, então é o momento de se reconectar com tudo, com a natureza, com você mesmo, e buscar isso, né? Esse conhecimento, de encontrar a resposta de que não está nas coisas. Não precisamos de nada mais.
Nada, nada mesmo, nada mesmo. Concordo plenamente com você. Bom,
Não, não.
vamos lá, vou passar para o meu momento humor aqui. Sem o Maurício ainda, hein? Porque o Maurício ultimamente anda com umas piadas que eu vou te falar, viu?
Ah, é?
Meu
Ele é bom
Deus do
de
céu.
piada.
Ah, ele é ótimo, ótimo. Ele e o Ari Toledo, é ótimo. Vamos lá. Pergunta de bate-pronto, certo? Uma música especial para você.
Não consigo dizer uma
Vamos
música
lá, vamos lá. Não precisa ser
especial.
sua, pode ser qualquer uma.
Muito difícil uma música. Eu te falei, eu não sou um ser que eu consigo limitar. Eu tenho milhares de coisas que eu amo assim. Eu não consigo falar uma música. Ah, bom, eu posso falar uma música que eu gosto de ouvir, assim, que me toca muito, que
Ótimo.
é tema do Interestelar, que é um dos filmes que eu mais amo na minha vida.
Meu Deus, já temos
E a
três
trilha
aqui. De
do.
quatro Psytalks, três falaram que o favorito é o Interstellar.
Ah, é? Olha. Não, é um dos favoritos, né? Não posso dizer que é o favorito. Mas é do Hans Zimmer, a trilha. E a música, olha, me fugiu de tanto.
É linda a música, é linda.
É,
Inclusive,
maravilhosa.
eu digo para vocês, galera, ó, já é a terceira vez que a gente
Não,
menciona
é
esse filme
Where We
aqui.
Are Going, que chama a track.
É muito linda mesmo. É sensacional. O filme, a
É.
mensagem em geral também é maravilhosa. Um artista que
Exatamente.
você admira muito, não vale o Burning Noise.
Um artista, não consigo também, são
Ah,
vários artistas.
vamos lá. Mente aqui para nós, vai.
Você fala de eletrônico?
Qualquer um artista, pintor, qualquer um ser humano que você admira muito. Nós somos artistas, a gente vive no meio de um monte deles.
Difícil. Difícil.
Vamos lá, me fala um artista que você gosta de escutar fora do eletrônico.
Vai ser muita coisa,
Mas me
assim.
fala um deles,
Eu
vai.
não
Não tá puxando o saco,
consigo.
não. Vamos lá.
Não, nada a ver, mas é que eu não consigo vir assim na minha cabeça e falar, ah, esse aqui agora.
Tem alguma
Não
banda
sei.
que você gosta na vida?
Muitas bandas eu gosto.
Aí, se eu perguntar pra você me falar uma, você falar que não sabe, aí vai ficar difícil.
Não, não é que eu não sei, é que tanta coisa valiosa no mundo, é difícil dizer, limitar as coisas boas, né? Dizer, ah, esse, ah, tem vários,
Ah, mas a
assim.
gente tem um ali que a
É
gente
por
gosta ali.
curiosidade, né?
É, não, que a gente gosta ali, sabe?
Ah, eu gosto muito de Sonic Youth, igual o Gustavo também, ele é apaixonado por essa banda, a gente tem isso em comum, uma das coisas que a gente tem em comum. É difícil, assim.
Aí, tá bom, já foi, já deu boa já. O seu hobby favorito.
Meu hobby favorito? Difícil também. Eu jogo games, não sei
Aí, ó,
se você
já.
sabia, mas jogo games, adoro games. Eu comecei natação agora para dar uma.
Olha só.
É importante cuidar também do corpo.
Uma comida que você gosta.
Ah, eu gosto de comidas saudáveis e felizes, sem sofrimento.
Ai, que beleza.
Então, não como nenhum animal da terra, ainda como um peixinho de vez em quando, infelizmente, mas ainda quero ser 100% vegetariana e
Ah, até
essa é a nossa
Jesus
base de
comeu peixe.
alimentação.
Nós estamos de boa também. Vai, vamos lá. É uma série favorita.
Aí, tá vendo? É muito
Ah, vamos
difícil. Nossa, uma série
lá. Vamos
favorita.
lá, minha amiga. Você
Nossa,
e o
minha lista de
Gustavo já
série é
zeraram o
imensa.
Netflix, que eu tô ligado já.
É, Netflix também. Bom, você sabe que eu gosto muito desse tema de ufologia e tudo, né? Uma das séries que eu mais gostei é uma que chama Taken. E
Aí, ó.
até
Essa eu não
Spielberg
conheço
dirigiu.
agora, eu já vou atrás para ver qual que é.
Marca, é uma série de 2001. De 2001. Mas se você assistir, você vai ficar impressionado.
Chama Taking o nome da série?
É.
Legal.
Assiste e me fala.
Beleza,
É
vou
uma das
atrás.
séries nessa linha, né? Mas sim, nossa, eu gosto de tantas séries, é difícil.
Então vamos lá, me fala um filme agora que você gosta e que tá gravado. O ET.
Não. É, Interestelar é um deles. Nossa, gosto muito desse filme.
Aí, ó, já ajudou, viu? Essa foi mais rápida. Uma cor que você gosta. Lá vem. Quer ver? Ela fala que não sabe escolher uma cor também.
É difícil. Uma cor assim.
Uma cor.
Eu gosto muito de lilás. Azul.
Aí, ó. Já deu até duas já, tá vendo?
Já deu duas.
Mas você já
Rendeu.
percebeu que é difícil escolher um favorito com você, né? Meu Deus do céu. Mas beleza, vamos nessa.
É favorito. É porque tem que limitar. E quando tem que limitar,
Ah, que
Complica.
bom, tá? Até porque você tem um coração gigantesco. É por isso que acontece isso. Graças a Deus, tá
Ah,
vendo?
obrigada, você
Por
também.
isso que você tem um coração gigante, daí é difícil passar uma peneira nele ali, ó. Cara, mas muito bom mesmo. Eu tenho um aqui, mas se eu te perguntar isso aqui,
Qual que é?
você não vai saber. Quem que é o seu artista favorito na música eletrônica?
Difícil.
Aí é lógico que é difícil. Eu vou trocar essa, ó. Tem uma aqui que a gente não perguntou ainda, que eu não perguntei para nenhum deles. Um lugar favorito para você, não vale a sua casa. Um lugar do mundo que você gosta, assim, que você fala assim, não, esse para mim é especial.
Acho que qualquer lugar que eu tenha paz e esteja ligado à natureza. Você não
Já.
quer um endereço, né?
Não, eu quero um lugar. Vai. Essa você vai responder. Eu quero um lugar. Me dá um. Praia.
Na
Você gosta de
praia.
praia. Pronto, aí, ó. Tá vendo
Eu
só? Já
gosto de
sei.
praia e gosto de cachoeira também, tá vendo? É difícil. Gosto também, assim, de montanhas.
Mas eu também gosto de praia, eu também gosto de cachoeira, mas se eu pudesse escolher um lugar para mim é Amsterdã. Eu adoro Amsterdã, tá vendo? Não é difícil.
Ah, você fala de uma cidade para curtir um momento, assim.
Isso.
Aí sim, eu gosto muito de Amsterdã também, de Berlim. Berlim é um lugar que a gente faz a base há muitos anos, né? Quando a gente vai fazer turnê.
Eu também adoro os dois.
E eu me identifico muito com aquela, eu diria assim, aquela coisa cinza, meio um pouco fúnebre, mas é muito massa, assim. Eu gosto muito de Berlim.
Que bom. Conseguimos terminar as perguntas rápidas. Meu Deus, eu tô até suando aqui, ó.
Prometo que na próxima eu penso assim, eu tenho que limitar e falar um. Peraí, deixa eu escolher entre esses aqui 5 mil pessoas, 10,
Nossa
5 mil
senhora, você vai
séries.
ficar uma semana para escolher eles, ó, tô até vendo.
Boa.
Mas
Acredito que sim.
é isso aí, minha amiga. Eu acho que é isso daí. A maior coisa que a gente pode ter aqui é o seu coração explodindo, a sua bondade que transparece na sua voz, a energia super boa que passa e que não é só para mim, não, que sou seu amigo. Eu acho que isso é o grande trunfo que você tem como pessoa de conseguir passar isso para todo mundo, não só como artista, mas pelo ser humano que você é.
Oh, obrigada, você também. Fico muito feliz com a nossa conexão e com tudo isso que a gente tem construído.
Com certeza.
E esse é o ponto, né? A gente faz isso por amor e o que a gente quer transmitir, nada mais que isso.
Com certeza absoluta.
Que
Se a
as
gente.
pessoas encontrem esse refúgio na gente, na música, que se inspirem, que possam ter um momento assim.
Eu
É isso
espero
que
que a
é a nossa
gente
missão.
esteja fazendo a nossa missão de bom grado, porque a gente nem se
Não é
esforça.
fácil.
Não é
É.
fácil.
Não
Não é
é
fácil
fácil.
mesmo. Não é fácil
Não
mesmo.
mesmo.
Então, é o seu momento agora. O microfone é seu para você falar o que você quiser para a galera aí, ó.
Ah. Bom, quero falar para a galera continuar se cuidando, que a gente vai estar junto em breve e que eu amo muito vocês, é muitas saudades, mas tantas coisas lindas que a gente já viveu e que ainda vai viver. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e todo amor do mundo. Continuamos aqui produzindo. Continuamos aqui transmitindo todo esse amor para vocês e eu quero agradecer profundamente por tudo isso que a gente recebe também em troca, todo esse amor, todo esse reconhecimento, que é o que faz a gente continuar. Muito obrigada por tudo. Amo vocês.
Obrigado, minha amiga, do fundo do coração. Tô morrendo de saudades. Em breve a gente já vai se ver.
Também. Em breve. Obrigada, obrigada. Amei.
Fica com Deus. Beijinho, Gustavo. Bom final de
Beleza.
semana para vocês.
Obrigada.
Galerinha, eu queria aproveitar que vocês ainda estão aqui e passar para vocês.